Jeremias capítulo 2, versículo 13, eu vou ler a mesma tradução que está no data show. Pode ser um pouco diferente da sua. Vamos lá. O meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca. Diga, a fonte de água fresca. E cavaram cisternas, cisternas rachadas. Diga, cisternas. Reservatórios rachados, que deixam vazar a água da chuva. Amém? Então, igreja, hoje é uma palavra muito simples, mas eu acredito que diante de uma palavra simples e óbvia para todos nós, é uma palavra que tem sido muito negligenciada dentro das igrejas e dentro da nossa vida cristã, que é sobre o nosso relacionamento com Deus diário, a nossa busca a Deus diário. E eu acredito que é muito óbvia essa palavra, mas a pergunta que me faz, sabe, vir à cabeça e ao meu coração é: será que nós, como igreja, não estamos negligenciando isso tão, algo tão simples da parte do Senhor? E sabe, quando eu leio Jeremias, que foi um profeta, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, junto com Isaías, junto com Ezequiel e outros, naquela época não existia água encanada como hoje. Sabe, a água que vai lá na sua casa, bonitinha, não existia naquela época. E a Bíblia fala que eles dependiam de fontes, de mananciais, para poder tomar água, até para sua própria sobrevivência, diante de mananciais que eram difíceis de se encontrar naquela época. Então não era em todo lugar que se encontrava uma fonte de água. Amém? Até mesmo nos nossos dias hoje é muito difícil a gente encontrar fontes de água. Depois de muito custo a gente chega a encontrar, né, de trás de um monte, depois de uma ladeira, enfim, de uma subida, a gente encontra essas fontes, mas são difíceis. E também, Jeremias fala que era pela falta de mananciais, que eles iam sim procurar essas águas. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que as pessoas começaram a usar cisternas para acumular águas ou água para sua própria sobrevivência. E quando Deus ele fala e ele usa a boca desse profeta para falar com o seu povo, ele começa falando que aquele povo, o povo de Deus, estavam cometendo dois pecados. E um deles era abandonar a água fresca, a fonte da água fresca. E cavaram cisternas, e essas cisternas que rachavam e deixavam essa água vazar. A gente vai ver na Bíblia que muitas pessoas tiveram encontros em poços, em fontes. Jacó com Raquel, Jesus com a mulher samaritana. Quem estava aqui nos dias da primícias, eu falei sobre isso. E sabe, qualquer um sabe a diferença de a gente beber água de uma fonte e beber uma água de uma cisterna, de um reservatório. Mas Jeremias ele não estava falando da qualidade da água em si. Jeremias não estava falando que sim, a fonte de água viva, a água da fonte é melhor do que a água da cisterna. Não era isso que Jeremias estava falando. Até mesmo porque o Senhor chama essas cisternas de rotas, aonde o seu povo estava cavando, e que eles não estavam conseguindo armazenar água, porque toda essa água armazenada ia fora, se perdia, as cisternas se rachavam, e toda a água ia para fora. Vocês estão me entendendo até aí? Amém? Eu vou perder um pouquinho desse tempo aqui, falando um pouquinho sobre isso, você já vai entender. Portanto, nesse comparativo que o Senhor faz, a conclusão de tudo isso é o quê? Quem bebe da fonte tem a água. Ao passo que quem tenta se abastecer do seu reservatório, da sua cisterna, ficará sem água. É isso que o Senhor está declarando nessa passagem, nesse texto bíblico. Muitos de nós, inclusive eu, a gente tenta achar sempre um escape para que a gente não venha orar todos os dias. A gente tenta driblar todos os dias a nossa busca diária no Senhor. E a Bíblia, ela vai contar, e eu quero aqui dizer que o povo daquela época não muda para os dias de hoje. Porque da mesma forma que o povo daquela época estavam cavando cisternas, reservatórios para acumular água, para não ir todo dia buscar a fonte, caminhar, se cansar, procurar essa fonte que não era fácil de achar, da mesma forma muitos de nós estamos tentando se abastecer somente de um culto da semana. Quantos de vocês aqui não oraram essa semana? Seja sincero. E se tiver que levantar a mão para você se arrepender, levante agora. Levante a mão. Você que orou todo dia, levante a mão. Você que orou dia sim e o outro não. Muitos de nós esperamos tentar beber da água do reservatório, do culto. Muitos de nós não lemos a palavra de Deus durante a semana. Muitos de nós não oramos durante a semana. Muitos de nós não jejuamos durante a semana. Sabe, e o que me chama a atenção é quando, através do profeta Jeremias, Deus fala isso. Por que preferimos encher as nossas cisternas em vez de irmos direto à fonte? Será que é por comodismo? Por preguiça? Porque você está tão morninho, tão frio, tão gelado? Ou você espera tudo pelo pastor? Tudo pelo seu líder? Porque você acredita que tudo vai sair dele? Sabe, o fato é que nós temos falhado muito nessa área vital, essencial, fundamental em relação ao nosso relacionamento com Deus, a nossa busca diária. Eu não estou falando hoje da nossa busca, eu estou falando da nossa busca diária. Busca diária. Quando eu falo diária, eu estou falando todo dia, inclusive domingo, amanhã. Que você vai estar cheio de Deus hoje, né? Você não vai se encher de Deus hoje aqui? Você não tá sendo cheio de Deus aqui hoje? Sim, amanhã você tem que orar também. Amanhã você tem que ir direto na fonte de novo. Não existe um reservatório, não existe cisterna no mundo espiritual. Porque Deus quer que nós venhamos liberar tudo no dia, nesse dia. Você está me entendendo? O óleo que você guarda não é para amanhã, é para hoje. Porque à medida que eu busco Ele todo dia, eu me encho de novo desse óleo chamado unção do Espírito Santo de Deus. Então, igreja, a renovação, ela precisa ser diária na nossa vida. Um pastor americano, ele fala, um apóstolo da fé fala que se há algo que desagrada a Deus, é a estagnação espiritual. E a pergunta que Deus está fazendo para nós essa noite é: como está o teu crescimento espiritual? Será que você é o mesmo hoje do que 10 dias atrás? Você é o mesmo hoje, há um mês atrás? Há um ano atrás? Porque deixa eu te dizer, irmão, se você sabe de Bíblia, é o mesmo que você sabe há 10 anos atrás, você precisa voltar a ter uma renovação diária, uma busca diária ao Senhor, e ir diretamente à fonte, parar de ficar tentando criar, cavar reservatórios, cisternas, porque as águas vão se perder uma hora. Aleluia. Então não há nada que nos leve a ficar mais próximo de Deus, a ter relacionamento, a conhecer a Deus e ao mesmo tempo se conhecer, se não for por um relacionamento e uma busca diária. A Bíblia fala muito de água viva. Eu quero citar aqui alguns textos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Vamos ler juntos. Essa ideia de beber da fonte é muito usada por Deus em toda a Bíblia. desde o Antigo até o Novo Testamento, amém? A Bíblia fala assim, e isso serve para quê, pastor? Para criar uma mentalidade em nós, uma cultura em nós. Cultura da igreja, pedras vivas? Não. A cultura do reino de Deus. A cultura de nós entendermos que a nossa vida vem da fonte, a nossa alegria vem da fonte, o nosso amor vem da fonte, o nosso dinheiro vem da fonte, o nosso socorro vem da fonte, os livramentos vêm da fonte, não é dos reservatórios, não é, não é, igreja. Diz assim, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água. O que nós iremos fazer no reino eterno? Iremos ser conduzidos às fontes de água viva. Deus não permitirá que nós venhamos fazer cisternas e reservatórios lá no céu, meu irmão. E ele continua dizendo, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ainda no mesmo livro de Apocalipse, agora abra comigo no capítulo 22, versículo 17. Que diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser beber, beba, beba o quê? De graça da água da vida. Não encontramos a água da viva numa cisterna, encontramos a água da viva na fonte, porque Ele é a fonte. Aleluia! Então, irmão, não existe você ficar se acumulando, vindo um culto na semana e achando que você vai ser cheio. Meus irmãos, nós somos que nem uma bateria. Hoje tu está vindo aqui para dar uma recarregada, sim? Aleluia! Mas amanhã, irmão, essa bateria já vai consumir um pouquinho. Segunda-feira, quando você voltar a trabalhar, vai comer mais um pouco. Terça-feira, mais um pouco. Quarta-feira, mais um pouco. Quinta-feira, mais um pouco. Até se acabar a bateria. Então, por que que nós não recarregamos as nossas energias, o nosso tempo, a nossa força, tudo que temos e que somos todo dia nessa fonte diária que é o Senhor? Aleluia! Sim. Então é isso, igreja. Não tem segredo. Quem come feijão com arroz? É bom ou não? Te deixa forte ou não? E ele tem que ter, se comer ele todo dia, né? Não existe um feijãozinho com arroz todo dia? Então o nosso feijão com arroz, igreja, é orar e buscar ao Senhor dia após dia. Quando nós viemos na igreja, nós vamos comer a sobremesa só. A sobremesa só, porque o feijão com arroz é em casa, irmão. É quando você está no seu lugar secreto, no seu quarto orando e buscando ao Senhor e dizendo, ó, Pai, me recarrega, porque hoje eu preciso, porque eu sei que a fonte é o Senhor. Pelas minhas próprias forças eu não vou conseguir, pelas minhas próprias energias eu não vou conseguir. O Senhor, eu preciso do Senhor todo dia. É isso, igreja. E nós temos negligenciado, que palavra difícil, essa coisa tão fácil e comum. Nós temos deixado de comer feijão com arroz todo dia, e aí é por isso, irmãos, que nós estamos fracos na fé, e é por isso que às vezes o culto é fraco, porque o individual compromete o coletivo, meu querido. Então, se você vem aqui fraco, você vai deixar o seu irmão que está do lado também fraco. Mas eu tenho orado e pedido, Deus, que haja homens e mulheres que comem feijão com arroz todo dia, você já entendeu, que vão direto na fonte todo dia, porque o dia que nós estivermos aqui, nós vamos pegar fogo nas pessoas que não estão pegando fogo, nós vamos ser influência para aqueles que precisam, nós vamos ter a capacidade de falar, você quer beber um pouquinho da água, porque eu bebi da fonte, então essa água aqui é limpa, toma, pode tomar, toma aqui, ó. toma dessa água, porque eu estou tomando dessa água, então um pouquinho para você aqui, ó. Aleluia. Eu sei que você não gosta muito, mas vira para quem está do seu lado e pergunte para ele, você está bebendo da fonte? ou do reservatório? Irmãos, beber água do reservatório é suja. Tem que colocar uns pinguinhos de cloro lá, para, né? Uns pinguinhos de limão, de vinagre, sei lá. Mas direto da fonte é pura. É pura, irmão. É pura. Todas as vezes que eu vou pregar a palavra, a primeira coisa que eu faço, eu vou beber da fonte. Porque é da fonte que eu tenho a revelação pura. Quando eu vou sentar para estudar, eu já tenho a revelação pura. Agora eu só vou traduzir o que Deus já falou comigo no meu secreto. Não ache que eu estou pregando algo que eu vi na internet. Eu estou pregando algo, igreja, que eu li, que eu estudei, mas que eu tive a revelação da fonte da água da viva. Da água viva, perdão. Você acha que eu vim aqui, nossa, do nada pregar? Não. É porque hoje de manhã eu vim aqui, dobrei meu joelho e busquei ao Senhor. E eu falei, para eu poder dar algo da água viva, eu preciso beber dessa água viva. Então isso é muito importante, sabe? A fonte, ela não fala somente do nosso relacionamento diário com Deus, mas nos dá a ideia de que não é necessário estocarmos ou armazenarmos água, e que podemos dar preferência de beber água todos os dias da fonte. Sabe o que é legal? Quando Jesus, ele nos ensina a orar, Mateus capítulo 6, versículo 11, que diz assim: dai-nos hoje o pão nosso, o pão nosso de cada? Ué, não é mensal? Não é semanal? O Senhor nos mostra aqui, nos ensina que a nossa provisão é diária. Se Ele está falando que é o pão nosso de cada dia, é porque todo dia eu preciso orar. E esse texto está dentro de um contexto. Qual é o contexto? O Pai Nosso. Quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, nos ensina a orar, porque nós queremos, além de qualquer coisa, ter um ministério de oração. Irmãos, os discípulos poderiam ter pedido qualquer coisa para Jesus. Jesus nos ensina a curar enfermos, nos ensina a expulsar demônios, nos ensina a fazer sinais e maravilhas. Não. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. E aí Jesus falou, então preste atenção: Pai nosso que estais nos céus, junta, me ajuda, santificado. Perdoamos a quem nos tem ofendido. E esse texto continua. E às vezes você vai se perguntar: pastor, mas e o amanhã? O amanhã ele responde. E aí ele fala: busque de novo na fonte. E ele vai falar ainda no mesmo texto, no verso 34: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus não está falando que você não deve acordar para trabalhar, senão você é um preguiçoso, e você deve trabalhar. Jesus não está falando que você tem que cruzar os braços, não. O fato aqui é de irmos ao Senhor todos os dias. Sim, o próprio texto diz que as respostas de Deus a nosso favor são liberadas em cotas diárias. Então, se eu não oro todo dia, não será liberado cotas, bênçãos, favores diários que Deus tem para liberar na minha vida, na sua vida. Então deixa eu te falar, se você não está orando todo dia, você está perdendo as bênçãos de Deus, você está perdendo as cotas diárias que Ele tem para liberar nesse dia. Se você não orou hoje, você vai ter tempo no final para fazer isso. Sim. Sabe, e o que mais me chama a atenção, que da mesma forma que Jesus nos ensinou através do Pai Nosso, isso se assemelha muito ao Antigo Testamento E na época que o povo de Deus, o povo de Israel, estava no deserto, logo após eles terem saído do Egito, na escravidão, a Bíblia fala que o povo de Israel foi liberto através do maior vulto do Antigo Testamento, chamado Moisés, o grande libertador. E a Bíblia fala que eles começaram a peregrinar-se no deserto. E no deserto, irmão, só tem areia, sol escaldante. Não tem nada mais do que isso. E eles não tinham possibilidade de colher, nem plantar, nem colher. E o resultado disso foi Deus enviar diariamente o maná, o pão, a provisão diária. Escutem, Êxodo 16:4 diz assim: porém diz o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. Você já imaginou chover pão do céu? Sim ou não? Não, eu não imaginei. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. A Bíblia fala que descia todos os dias, pela mão do Senhor, a provisão diária, o maná do céu. Mas eram para eles recolherem dia após dia. Mas aí é o que o povo faz. Ainda no mesmo capítulo 16, agora no verso 19 e 21. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés, como Deus falou. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Ou seja, reservatório, cisterna, estão guardando. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Então a mesma coisa que Jesus está falando através do Pai Nosso, agora Moisés, através do maná do céu, da provisão diária, Deus está falando novamente: eu quero ter um relacionamento diário com você, não deixe para amanhã, não coloque em reservas, eu quero que vocês vivam um dia de cada vez, e vocês orem um dia de cada vez, vocês bebam da água da água viva da fonte todo dia, dia após dia. Mas o que eles fizeram, igreja? O que eles fizeram? Eles tentaram estocar. E a Bíblia fala que começou a criar bicho, cheirar mal. E quando o sol vinha, derretia tudo. Pastor, mas isso cabe em outros aspectos da minha vida? Por exemplo, ir ao mercado, eu preciso ir ao mercado todo dia para comer? Não, querido. Você vai uma vez por mês, você estoca tudo lá na tua casa. Porque eu não vi nenhum mandamento do Senhor falando, proibido ir ao mercado todo dia, comprar para fazer estoque na casa. Então a coisa da nossa vida, sim que nós vamos estocar, mas o relacionamento com Deus, não. Esse ponto você não pode colocar reservas, você deve buscar todo dia. Então não existe estoque. Aleluia. Você está me entendendo? Então sabe, quando Jesus ele fala isso, ele fala que precisa haver uma entrega diária. Lucas 9:23 também Jesus diz: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e me... A cruz não é do mês, a cruz é de todo dia. E como nós temos falado, todo dia você precisa renunciar o seu orgulho, o seu eu, o seu umbigo, a sua falta de perdão, o seu ego, você tentar ser o centro das atenções, não é, você não é o gás da coca, meu querido. Precisamos viver uma vida onde Jesus é o centro, sim, sabe, nós tentamos todo dia buscar atalhos, sim ou não? Vamos dar um exemplo muito prático. A gente vê muito avanço nas áreas de praticidade na nossa vida, avanços tecnológicos, se eu falo, na área de praticidade na nossa vida. Na verdade, eles estão construindo dia após dia coisas para se tornar a nossa rotina mais prática, mais fácil, não é? Então, eles já criaram micro-ondas para esquentar água em um minuto, as fraldas descartáveis, glória a Deus por isso. E não precisa mais lavar, que era de pano antigamente, a minha mãe lavou bastante as minhas. Né, dona Mari? Sim? Com certeza, com certeza. O que mais, pastor? Aquelas embalagens de leite longa vida, sabe? Que dura 8 anos na geladeira. Água branca pura. Isso é bom? Claro que é. Maravilhoso, irmão. Apertar no celular para funcionar algo que eu preciso antes de estar em casa, a hora que eu chego já está funcionando. Meu, que loucura! E nada disso Jesus falou que não deveria ser feito, mas em ordenança ao nosso relacionamento com Ele, Ele deixou claro: isso deve ser todos os dias, todos os dias. Não existe um botão onde você aperta automático, ore por mim. Na verdade, esse botão tem se tornado, sabe o que, dentro da igreja? Pastor, ore por mim. Pastor, pregue para mim. Pastor, jejue para mim. E deixa eu te falar uma coisa, você está totalmente errado com essa sua convicção orgulhosa. Porque Deus quer te conhecer. E Ele só vai te conhecer à medida que você se relacionar com Ele. Eu não posso chegar e se relacionar por você com Deus. Eu não posso chegar, João, e se passar por João, bebendo dessa fonte da água viva, eu não consigo. Eu sou humano e ponto final, porque todos os dias eu falo dos meus problemas, e todos os dias quando você busca Ele diariamente, você fala os seus problemas. Então não pode ser terceirizado isso. Sabe, continuando a falar sobre isso, nós falamos que nós não devemos guardar estoques quando diz respeito à presença de Deus. Por que que Deus faz isso? Porque Deus quer que nós venhamos liberar tudo que nós temos, a partir desse momento que nós temos diário com Ele, a se derramar e compartilhar aquilo que Deus já tem liberado através da sua água viva às outras pessoas. Ei, irmão, nós precisamos ser fontes, fontes de águas vivas. A Bíblia fala que dentro de nós sairiam, jogariam para fora fontes de água viva. Então, o que que eu entendo em relação a isso? Eu entendo que quando eu bebo mais da fonte, mais fonte eu tenho dentro do meu interior, e mais eu vou poder jorrar para quem está do meu lado. Por isso que quando Jesus ele chega, a mulher samaritana, e Jesus pede a água para ela, ela fala assim: Jesus, você está pedindo água para mim, que eu sou samaritana? Sim, me dá um pouquinho de água, você já vai entender. E aí ela pega e dá água para ele, e ele bebe a água, e ele fala: aquele que vir a mim nunca mais precisará beber dessa água, porque eu sou água viva. Você pegou? Irmão, enquanto você depender de terceiros para chegar à fonte, é o sinal que ainda você não está bebendo da fonte. É muito sério isso. Muito sério. A Bíblia fala em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 23, que as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. E a Bíblia fala que as misericórdias e a graça dele não tem prazo de validade. Mas a nossa vida com Deus tem. Ela termina quando? Quando der meia-noite desse dia. Amanhã você vai ter que buscar de novo Ele. Para que as bênçãos de Deus se renovam, para que o pão diário venha através da nossa vida, nós temos que buscar Ele também diariamente. Paulo ele fala a respeito dessa renovação diária em relação também ao nosso homem interior. O que é o nosso homem interior? A nossa alma. Os sentimentos que estão dentro de você, as emoções que estão dentro de você, amém? E Paulo ele escreve aos Coríntios falando: por isso não desanime, embora exteriormente esteja a se desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, essa renovação é automática? Não. essa renovação é diária. E às vezes você chegou hoje aqui cansado, com as baterias no final. Às vezes você chegou aqui, cara, só com a força das pernas, e olha lá, caindo nas pernas. Ah, meu Deus, mais um culto. Mas hoje eu estou aqui para falar para você, através do Espírito Santo, que esses dias estão contados. A partir de hoje em diante, se você colocar no seu coração uma palavra chamada disciplina, você vai tornar dela um prazer no dia de amanhã. A nossa vida é assim. Começamos às vezes é chato, irmão, orar. Não é todo dia que o pastor acorda fervoroso para orar, irmão. Ou vai dizer que você acorda todo dia querendo orar? Não. Pare de ser mentiroso, diga que não. Não. Que bom, sua sinceridade é boa. Mas e por que, pastor, que você vai lá? Porque eu não quero beber da água suja. Eu quero beber da água limpa. Ah, irmão, eu não sei você. Você toma água da Sanepar, da torneira? É uma água. Mas o dia que você tomar de uma água totalmente mineral, purificada, nunca mais você quer tomar da torneira. Essa é a verdade. E nada contra tomar água da torneira, mas são águas totalmente diferentes, irmão. Então eu acredito que Deus, Ele está nos pedindo tempo. Tempo. Como está a sua agenda aí? Essa semana até eu fui visitar um irmão, a gente conversou sobre a agenda, né, e falamos um pouco, e foi muito bom aquele tempo. Foi um tempo que nós paramos um pouco, e nós falamos, agora nós vamos parar um pouquinho de trabalhar, nós vamos falar um pouquinho do que interessa. E foi tão bom, igreja, para mim, para ele, foi tão bom, igreja. E sabe, eu acredito que esse ano é um ano que você não pode mais perder tempo, porque ainda tem muitos aqui que estão tentando driblar esse tempo diário com Deus em coisas que não são importantes, perdendo tempo em coisas que não são importantes e prioritárias. Muitas pessoas que estão fazendo de coisas urgentes, porque não fizeram no prazo que teria que ser, se tornarem principais da sua vida. Tem irmãos que vivem aqui como se o mundo, ou como se as coisas acabassem daqui a 2 dias. Então deixa eu te falar algo da parte de Deus. Enxute a tua agenda, até o principal nessa agenda ser Deus. Ser Deus, irmão. Ser Jesus. Ser o Espírito Santo. Mateus 6,33 diz: buscai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão. Então por que você coloca o trabalho em primeiro? Por que você coloca a sua família em primeiro? Por que você coloca a igreja em primeiro? Deixa eu te falar a ordem e a prioridade. Primeiro Deus, segundo a sua família, terceiro a igreja, quarto o seu trabalho. É a igreja em terceiro? Sim, porque a igreja é a noiva de Jesus, e nós juntos somos a noiva. Você, membro sozinho, não é um corpo. Agora, quando você está com seus irmãos, você é um corpo. Aonde o cabeça é Jesus. Até Jesus está no alto do corpo, aleluia. Jesus não é os pés. Então a pergunta é: você tem colocado Jesus aonde? Na cabeça ou nos pés? É a última coisa que você vai ver, é os pés. Até porque o seu socorro não vem de baixo, vem de cima, vem dos céus. Sabe, então, eu não quero tomar tempo, mas Jesus, Ele está lá. Eu quero falar de novo dessas duas mulheres, Marta e Maria. Eu não sei porquê, mas esses dias eu tenho falado tanto delas, porque elas representam duas igrejas: a igreja do faz tudo, E a igreja que ouve a voz do Senhor e trabalha no tempo certo. E qual igreja você escolhe? A de Maria. Porque ela escolheu aquilo que lhe era necessário. O que lhe era necessário, pastor? Só uma coisa: Jesus Cristo. Então, se você que tiver que tirar nesse ano tudo da sua vida, tire, menos Jesus, da sua agenda, para você buscar Ele todos os dias. Então, enxuta o teu tempo. Coisas que não são importantes, joga para amanhã. Coisas que você sabe que tem que ser para hoje, faça, mas não deixe de fazer aquilo que é mais importante do que isso: Jesus. Jesus. Sabe, a gente às vezes tem tantos compromissos diários, a nossa agenda é tão cheia, né? Tem tanta coisa para fazer, cara. A gente se preocupa com tanta coisa, e a gente deixa o urgente tomar lugar do importante e acaba invertendo as prioridades. Ninguém tem o direito de se desculpar dizendo: esse pastor é o meu jeito. Não existe dois jeitos na Bíblia Sagrada de crente. Não existe dois jeitos na Bíblia Sagrada de cruz. Não existe dois jeitos na Bíblia Sagrada de discípulos. Só tem um: aquele que renuncia tudo quanto tem, aquele que carrega sua cruz todos os dias e vai para a morte, aquele que abre mão de tudo para ficar aos pés do Senhor diariamente. Então isso não é uma opção, igreja. É um dever que nós temos que fazer todos os dias. Às vezes você personaliza a sua cruz para ela ser mais leve. Às vezes você personaliza até o seu Jesus para viver um Jesus mais acomodado. Não temos que viver do nosso jeito, temos que viver do jeito dele, do jeito que ele tem para nós. O modelo e o estilo de vida ele já deixou para nós, e nós temos que segui-lo. Ele é o nosso padrão e a nossa medida de aferimento. Olhe para cá, você pode ter referência na minha vida de oração, você pode ter referência outros homens de Deus, mulheres de Deus de oração, mas a sua medida de aferir e colocar você no padrão é só Jesus. Sabe o esquadro para fazer a medição? Hã? Esse esquadro é Jesus, não é o pastor Mano. Não são pessoas que você assiste no YouTube, não são pessoas que você segue no Instagram, não são. Eles podem ser referências, mas não é o padrão e o modelo que só Jesus é. A Bíblia fala que Jesus tinha um monte de coisa para fazer. É o quê? Pregar, batizar, ensinar, curar, expulsar demônio, discipular. Mas a Bíblia fala que todos os dias ele tirava um tempo em secreto para orar ao seu Pai. Então cutuque seu irmão, fale para ele, não durma, e fale: pare de desculpas, pare de desculpas. O tempo não é desculpa. Fale para ele: o tempo não é desculpa. Porque tempo você acha? Sim. Nossa, pastor, mas eu por que você não acorda às 5 da manhã? Então quer dizer que 5 da manhã para você acordar para viajar a trabalho, você pode. Mas 5 horas para Jesus, que você diz que é a sua prioridade, não pode. Não, mas eu estou muito atarefado, essa semana eu não vou no culto. Mas se fosse para te convidar para ir no Bob's comer um cheeseburger, você ia na hora. Seja sincero com você: aonde Jesus está na sua escala? E falo isso com o maior amor no meu coração. Sabe, igreja? A presença de Deus deve ser um refrigério para você, um lugar de descanso. Sabe por que você não descansa sua mente? Porque você não vai para o lugar de descanso, que é o Senhor. Salmo 91 diz: aquele que habita, mora. E para morar você tem que ir todo dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está falando de um lugar secreto, vida de oração. A sombra do Onipotente descansará. Ah, está pesado, vai para o lugar de descanso. Está pesado, vai para o lugar de descanso, mora nele. Irmão, eu moro na minha casa porque todo dia eu estou lá. Senão eu iria ser um frequentador da minha casa. Amém? Então não torne-se um frequentador de lugares secretos. Seja o lugar secreto. Seja o lugar de habitação. Seja o lugar certo onde Deus pode habitar e morar em você. Yes. Glória a Deus. Será que todo dia você precisa assistir jornal? Será que todo dia você precisa assistir um seriado? Será que não era esse tempo que você deveria renunciar para estar com Ele? Que você fala que não tem lugar na sua agenda para Ele? A Bíblia fala que quando nós chegarmos diante dEle, Ele separará uns da direita e outros para a esquerda, as ovelhas dos bodes. E muitos naquele dia irão falar: Pai, eu profetizei no teu nome, eu curei enfermos no teu nome, eu falei da tua palavra no teu nome. E Jesus irá falar: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. A questão aqui não é o quanto você faz para Ele, a questão é o quanto você faz com Ele, 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 dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus estudos. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus?